Vamos lá então, meus amigos, para mais uma aula do nosso treinamento Expert em Liminar. Nas últimas aulas, a gente começou a estudar a execução da tutela provisória. Então, o juiz deferiu uma tutela provisória, seja em qualquer momento do processo, a parte requerida efetivamente não cumpriu, e agora você precisa dar efetividade, tornar real aquela tutela concedida. Como nós vimos, né? O que que você precisa fazer então? O que você precisa fazer a partir do momento que o juiz deferiu a tutela e a parte requerida não cumpriu? Você vai aprender, já começou a aprender na última aula e hoje nós vamos continuar, como executar, como tornar real. Eu vou te mostrar quando que é possível realizar a execução e como você vai fazer isso na prática. Para começo de conversa, eu falei para você que para saber como executar, como tornar concreto uma tutela provisória, é preciso olhar para o tipo de obrigação que o juiz determinou. Leia lá o comando da decisão, leia o que efetivamente foi concedido. Por quê? Porque dependendo do tipo da obrigação, muda a forma de se executar. Como assim, professor? Que tipo de obrigação que o juiz determinou? É uma obrigação de fazer ou de não fazer? É uma obrigação de dar, de entregar alguma coisa? Ou é uma obrigação de pagar? Vamos ver um exemplo aqui. Imagina que lá na decisão o juiz determinou que a operadora de plano de saúde realize uma cirurgia pretendida pelo autor no prazo de 15 dias. Então ele determinou uma obrigação de fazer. Vamos imaginar também que o juiz determinou lá, determina que o requerido pare imediatamente a continuidade de uma obra, ou seja, uma obrigação de não fazer, de não continuar. Hoje, nessa nossa aula de hoje, nós vamos estudar em detalhes como fazer isso na prática, como executar uma tutela provisória que determina uma obrigação de fazer ou de não fazer. Nas próximas aulas, vamos ver a obrigação de dar e vamos ver a obrigação de pagar, beleza? Vamos lá? Vamos lá então. Como executar uma tutela provisória que contém uma obrigação de fazer ou de não fazer? Nós vamos trabalhar então sempre em cima de dois exemplos. Esses exemplos que eu acabei de citar. O juiz determinou então, em sede de tutela provisória, que a operadora de plano de saúde realize uma cirurgia no autor no prazo de 15 dias. Ou o juiz determinou uma obrigação de não fazer, que o requerido pare imediatamente a continuidade da obra descrita lá na petição inicial. Uma obrigação de não fazer. Agora, nós vamos estudar vários pontos importantes da execução da tutela provisória que obriga a uma determinação de fazer ou de não fazer. Primeiro ponto importante: você sempre, meu amigo, minha amiga, deve observar se a decisão que determinou a obrigação, se ela estabeleceu multa diária para o caso do não cumprimento. Se não foi estabelecida multa, é quase certo que a parte não vai cumprir. Nesse caso, você deve peticionar, pedindo para o juiz fixar a multa, tá? Esse peticionamento pode ser feito a qualquer momento, inclusive ao juiz de primeiro grau, mesmo que a obrigação tenha sido determinada pelo tribunal. Então, imagina, o juiz deu a tutela provisória, estabeleceu lá que o plano de saúde faça a cirurgia em 15 dias, mas não estabeleceu multa. Sabe o que vai acontecer? Nada, a parte requerida não vai cumprir, porque norma sem sanção é como tiro de pólvora, não serve para nada, ninguém tem medo. Então você precisa peticionar. Ah, professor, mas foi o tribunal que estabeleceu a obrigação. O juízo de primeiro grau pode fixar, a multa pode, tá? O Código de Processo Civil fala que uma vez determinada, o juiz pode impor qualquer tipo de medida coercitiva para forçar o cumprimento da obrigação. Então, ainda que o tribunal tenha dado a obrigação de fazer, às vezes você conseguiu um agravo, né? Pode peticionar para o juiz de primeiro grau. O importante é que a parte só seja intimada para cumprir a obrigação depois que já há o estabelecimento de multa, senão vai ser nadar no vazio. Segunda observação: observa se a decisão que estabeleceu a obrigação de fazer, se ela estabeleceu um prazo para cumprimento ou se ela determinou o cumprimento imediato. Isso é muito importante, tá? Se por acaso não tiver claro, você deve embargar de declaração. Então o juiz deu lá a medida antecipatória de tutela, determinou que o plano de saúde conceda a cirurgia, mas não falou de prazo. 15 dias, 10 dias, imediatamente. Por quê? Porque como que a parte requerida vai saber qual é o prazo para cumprir se o juiz não estabeleceu? Pode ser, inclusive, que ela apresente embargo de declaração, mas você tem a obrigação de cuidar, afinal de contas, é você que está querendo a tutela. Ah, professor, eu deixei passar o prazo para embargos. Peticiona assim mesmo, peticiona pedindo para que o juiz estabeleça o prazo. Excelência, Vossa Excelência determinou o cumprimento de uma obrigação de fazer, mas não fixou prazo. Quanto a isso, não há preclusão. O juiz pode estabelecer o prazo. Ou o juiz vai esclarecer, não, é porque o cumprimento é para ser feito de imediato, tá bom? Agora, é importante que você sempre fique de olho para depois não querer cobrar uma multa, a multa diária, e a parte requerida falar, não, mas o juiz não estabeleceu o prazo, então eu cumpri, então a multa não tem incidência. Você sempre vai observar se a decisão estabeleceu o prazo. Se não estabeleceu, você vai pedir para o juiz fixar. Terceiro ponto importante, a parte requerida deve ser intimada pessoalmente para cumprir a obrigação, para que possa haver a incidência da multa diária. Veja, são coisas diferentes, tá? Quando o juiz estabelece uma tutela provisória, a intimação da parte requerida pode ser pelo advogado, tá? Mas para fazer incidir a multa diária, para que depois o exequente possa cobrar a multa diária caso a obrigação não seja cumprida, há uma súmula do STJ que diz: a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, tá bom? Então é importante que você saiba, tá? Todavia, tá? Quando se trata de empresa pública ou privada, na qualidade de devedora, quando se tratar de processo eletrônico, a intimação dela para cumprir a obrigação pode ser realizada por e-mail, tá? Porque isso cumpre fielmente o requisito da pessoalidade exigido lá pela súmula 410 do STJ. Onde que está isso? Está no artigo 246, parágrafo 1º do CPC. Fala assim, ó, presta atenção, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e as privadas, elas são obrigadas a manter um cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citação e intimação, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Então, se atenta, se por acaso a empresa que você estiver demandando, a operadora lá de plano de saúde, é uma empresa que não é microempresa nem empresa de pequeno porte, a intimação dela, inclusive para efeito da incidência de multa, pode ser feita eletronicamente, o que é bem mais rápido, em um e-mail previamente cadastrado. Essas empresas são obrigadas a manter no processo eletrônico, obviamente, um e-mail previamente cadastrado. Qual é o e-mail? O e-mail que ela informa lá na contestação dela. É obrigatório informar um e-mail, lembra? Então, não adianta nada ter uma obrigação sem multa, não adianta nada ter uma obrigação sem prazo e não adianta nada ter uma obrigação sem a intimação pessoal da parte requerida para cumprir, senão você não vai conseguir executar a multa. Vamos para mais um ponto importante. E se a parte requerida não estiver sendo encontrada para ser intimada? Isso aí, às vezes, você vai enfrentar esse tipo de problema. Às vezes, você conseguiu a tutela e a parte requerida você não consegue intimar de jeito nenhum. A intimação pode ser feita na pessoa do advogado? Bom, em regra, não. Você acabou de ver que quando se trata de empresa pública ou privada, sem ser microempresa, empresa de pequeno porte, a intimação pode ser feita pelo e-mail previamente cadastrado, mas pelo advogado não. A intimação ela pode ser feita, então, por AR, enviado para o último endereço informado pela parte no processo. Então imagina, se a parte já informou que o endereço dela é na rua X, basta que se mande um AR para o endereço na rua X, intimando para cumprimento da obrigação sob pena da incidência de multa. Tá? Você precisa se atentar que, que compete à parte sempre manter o endereço dela atualizado, sob pena de ser considerada feita toda a intimação que for enviada lá para o endereço dela. Isso é o que preceitua o artigo 274, parágrafo único do CPC. Ele fala assim, ó, não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio, ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Mas o que importa para a gente é o parágrafo único. Ele diz assim, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência. O que significa isso, então? Imagina que a parte requerida apresentou contestação ou qualquer peça nos autos. E lá, na procuração, na própria petição, ela informa o endereço. O juiz dá uma tutela provisória e ela não é mais encontrada naquele endereço. Você vai pedir, juiz, envia um AR para esse endereço e vai ser presumida válida a intimação. A multa vai ter incidência, ela tem que cumprir a obrigação, tá? É importante que você saiba disso. Ah, professor, mas não me interessa a multa, eu quero que ela seja intimada para efetivamente cumprir. Bom, aí basta a intimação pelo advogado, não tem problema, tá? Agora, professor, e se a situação for de extrema urgência? Não dá tempo sequer de esperar a intimação da parte para cumprir a obrigação. Aí você vai usar o que está disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil. O juiz pode determinar o que for necessário para a efetivação da tutela provisória. Na prática, então, se o juiz concede uma tutela provisória, determinando uma obrigação de fazer ou de não fazer, mas se a parte requerida não cumprir ou não for encontrada para cumprir, ele pode, o juiz pode tomar qualquer ato que seja necessário para efetivar essa tutela. Se ele não depender da parte requerida para que o ato seja cumprido, o juiz pode, inclusive, substituir a vontade da parte e determinar que o ato seja cumprido. Exemplo: ao invés de determinar que o réu transfira o carro em litígio lá para o nome do autor, o juiz pode determinar que o diretor do Detran já faça isso. Isso é dar efetividade para a medida, tá? Mas quando a ação da parte não pode ser substituída pela ação de terceiro, aí o juiz pode impor multa para forçar o cumprimento. São as famosas astrentes, que nós vamos ver, vamos estudar em detalhes em uma aula específica, tá? Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Outro ponto importante para você observar: qual que é a forma? Como que eu executo então? Qual é o formato? Que tipo de petição? É em apenso? É dentro dos próprios autos? Como que eu executo uma tutela provisória que contém uma obrigação de fazer ou de não fazer? Bom, a petição de cumprimento deve ser apresentada nos próprios autos, não havendo necessidade de criação de um incidente ou de um apenso, tá? Mas você sempre deve olhar o código de normas da corregedoria local. Ele pode dispor de modo diferente. Tem corregedoria que prefere criar um processo anexo ao processo principal com a mesma numeração, só uma barra e um número diferente, para não criar tumulto dentro das pastinhas do processo eletrônico. Então você precisa olhar. Como regra, é uma petição dentro da própria ação, tá? Pedindo lá o cumprimento, a intimação da parte para cumprir a tutela. A sua peça, meu caro, deve ser bem simples. Você só vai mostrar para o juiz a decisão que determinou a obrigação, vai afirmar que não houve o cumprimento e vai pedir a intimação da parte para cumprir sob pena de multa. Por isso que eu coloquei aqui, ó, reforça sempre a necessidade de se estabelecer multa para o não cumprimento. Para o cumprimento provisório de uma obrigação de pagar, geralmente há a incidência de custas. Veja, nós estamos falando aqui de um cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. Para o cumprimento de obrigação de pagar, há no código a possibilidade de se cobrar custas. Mas como o pedido de cumprimento de obrigação de fazer se dá nos mesmos autos, em regra não é para haver, tá bom? Mas ó, você sempre deve conferir isso no regimento de custas do seu estado. É ele quem decide. Cada estado tem autonomia para falar o que que é cobrado, o que que não é. Você já percebeu que é assim? Se você advoga em mais de um estado, tem estado, por exemplo, que cobra para fazer pesquisa no Sisbajus, tem estado que não cobra. Por quê? Porque o regimento de custas é uma norma estadual e tem autonomia para decidir o que que cobra e o que que não cobra. Por isso que não dá para eu te falar de forma geral, se você nunca vai ter custas para pedir o cumprimento de uma tutela provisória que estabelece uma obrigação de fazer ou de não fazer, tá bom? Vamos lá, mais um ponto importante, item F aqui, ó. E se na prática o requerido não cumpre a obrigação? O que que acontece a partir daí? Então, você pediu o cumprimento, o juiz determinou a intimação e o requerido dá de ombro, simplesmente não cumpre. Aí, você deve averiguar se a obrigação pode ser cumprida de outra maneira ou por outra pessoa. Em caso positivo, sim, a obrigação pode ser cumprida de outra maneira ou por outra pessoa. Você deve pleitear ao juízo que a obrigação seja cumprida de outra forma ou por outra pessoa. É o que a lei chama de resultado prático equivalente. O artigo 536 do CPC fala isso: a obrigação deve ser cumprida in natura, como ela foi estabelecida, ou se isso não for possível, o juiz deve providenciar para que seja cumprido um resultado prático equivalente. Deixa eu te dar aqui alguns exemplos para você entender. Se o requerido não pode ser intimado para dar baixa do nome do devedor lá no Serasa, devedor não, né? Do autor, vamos pôr aqui, ó. Se ele não pode ser intimado para dar baixa do nome do autor no Serasa, você pode pedir para que o juízo determine isso diretamente. É o resultado prático equivalente. O autor não quer simplesmente tirar o nome dele do cadastro? Então não precisa esperar uma conduta do requerido. O juiz manda um ofício para o Serasa. Agora o juiz entra no Serasa Ajude e o próprio juiz tira. Outro exemplo. Se o requerido não cumpre a obrigação de providenciar a transferência do veículo para o nome do autor, o juiz pode oficiar para o Detran e falar: Detran, faça essa transferência. Resultado prático equivalente. Se o requerido não cumpre a obrigação de providenciar uma cirurgia no autor, o juiz pode determinar que essa cirurgia seja feita por outros médicos em outros hospitais, com as despesas suportadas pelo autor. Isso é o resultado prático equivalente. Inclusive, meus amigos, o juízo pode bloquear dinheiro diretamente da conta da empresa para poder pagar essas despesas. Lembra sempre do disposto lá no artigo 297 do CPC. O juiz pode determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Ah, requerido, você não quer fornecer a cirurgia? Então tá, eu vou lá na sua conta, pego o dinheiro e providencio a cirurgia em outro hospital, por outros médicos. Isso é o resultado prático equivalente. Isso é o juiz tomar as medidas adequadas para efetivar a tutela provisória. Veja que o requerido sempre tem a chance de cumprir, por isso que ele é previamente intimado. Mas se ele não cumpre, não impugna, ele abre espaço para que o juiz invada o patrimônio dele e faça cumprir a obrigação. Afinal de contas, essa é a função do Estado, né? Foi isso que nós resolvemos quando nós constituímos uma organização estatal, para que as pessoas não saiam fazendo valer o direito com a própria força, tá bom? Agora, e em caso negativo? E se por acaso a obrigação não puder ser cumprida de outra maneira ou por outra pessoa? Se a obrigação não puder ser cumprida por outra pessoa, se não pelo próprio obrigado, se ela for, então, infungível, tá? É insubstituível. Ou seja, o que, que deve fazer no caso em que o autor tem lá uma tutela provisória, o requerido é intimado para cumprir, ele não cumpre, e essa obrigação não pode ser cumprida por outra pessoa. Nesse caso, meus amigos, o autor deve pedir a conversão em perdas e danos. É isso que fala o nosso Código de Processo Civil. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Imagina que o requerido não cumpre a obrigação de se apresentar em um show que ele havia contratado. Então, ele havia contratado um show, né? O autor contratou um show do artista tal, tá? Requerido. Ele não cumpriu. Então ele está ameaçando, não cumpriu. Ele entrou com ação, o juiz determinou, deu a tutela para ele cumprir e simplesmente ele chega no dia e não vai. Passou o dia, não dá para substituir, só vale o show com aquele ator. Veja, a obrigação só pode ser cumprida por ele, por aquele cantor e por mais ninguém. Nesse caso, meus amigos, deve o autor requerer a transformação dessa obrigação de fazer em perdas e danos. Isso é o que preceitua lá o artigo 499 do Código de Processo Civil. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Veja, o show contratado foi com o autor X, não dá para substituir por outro, não dá para ter o resultado prático equivalente. Afinal de contas, o que se queria era aquele cantor, a voz dele, a música dele. A tutela é insubstituível, não dá para ter um resultado prático equivalente. Como já não dá mais para fazer o show, já passou a data contratada, a obrigação se tornou inexequível. E aí cabe ao autor, então, pleitear conversão em perdas e danos. Essa conversão em perdas e danos, meus amigos, ela não inibe o requerido de ter que pagar a multa diária que for fixada, tá? Então imagina, o juízo fixa lá a multa de R$1.000 por dia caso o requerido não cumpra. Passa lá 30 dias e ele não cumpre. Ele vai ter que pagar esses R$30.000 de multa e ainda vai ter que pagar as perdas e danos, tá? O artigo 500 do Código de Processo Civil estabelece a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. É como se a justiça estivesse dizendo assim, olha, cumpre, senão, além de ter que pagar essa multa, você ainda vai ter que pagar todos os prejuízos, todas as perdas e todos os danos que a outra parte sofrer. Meus amigos, essa conversão em perdas e danos, ela tem que ser o último caso, quando não é possível de forma alguma cumprir essa obrigação, tá bom? Pode ficar tranquilo que nós vamos ver como que faz isso na prática. E é exatamente isso que nós vamos ver agora. E quando a obrigação se torna inexequível? Você acabou de ver um exemplo, né? A obrigação não dá mais para ser executada, tornada real, porque a obrigação é infungível e o requerido não quer cumprir. Mas, às vezes, a própria obrigação por si só se torna inexequível. Um bem some, um bem desaparece, um bem se perde. Quando não é mais possível, então, pelas circunstâncias fáticas, cumprir a obrigação, o que fazer? Tá? Aí, se não for possível sequer obter um resultado prático equivalente, como eu disse, o único caminho é o da conversão em perdas e danos. Vamos pegar um exemplo aqui do famoso cantor Roberto Carlos. Imagina a obrigação do Roberto Carlos de gravar o especial de Natal para a Globo no final de ano. Todo final de ano tem lá, né, o especial de Natal do Roberto Carlos. Difícil alguém que nunca assistiu, né? Imagina, se o Roberto Carlos não cumprir no prazo essa obrigação, ela se tornou inexequível. Ela não pode ser substituída pelo resultado prático equivalente. A solução vai ser, então, a Globo pleitear perdas e danos. E como que isso é feito na prática? Como que se faz essa conversão em perdas e danos? É isso que você vai aprender agora, tá? Através, meus amigos, do procedimento de liquidação previsto lá no artigo 509 do Código de Processo Civil. É a liquidação pelo procedimento comum. Está lá no 509, inciso 2, quando há necessidade de alegar e de provar algum fato novo. Então, ó, o juiz estabeleceu, deu uma tutela provisória. Roberto Carlos vai lá e se apresente, sob pena de multa. Ele não foi e não se apresentou. A obrigação se tornou inexequível. Dentro dos próprios autos, o autor, então aquele beneficiário da tutela, deve apresentar uma petição informando o desejo de liquidar as perdas e danos, tá? Pelo não cumprimento da obrigação. Excelência, Vossa Excelência determinou a obrigação, o requerido não cumpriu e ela se tornou inexequível. Então agora o autor quer liquidar as perdas e danos. Muito provavelmente, o código de norma da corregedoria local vai determinar que essa liquidação seja feita em apartado, ou seja, separado do processo principal, mas grudado nele, para não atrapalhar o andamento do processo principal. E por quê? Porque essa liquidação é uma autêntica ação de conhecimento, onde a parte autora vai relatar todos os danos que ela sofreu, todas as perdas sofridas pelo não cumprimento da obrigação. Tá? Nessa liquidação, tudo vai ser apresentado. Por exemplo, no exemplo aí que eu acabei de te dar, do show do Roberto Carlos, a Globo vai apresentar tudo o que ela deixou de ganhar com o não cumprimento da obrigação. São as perdas. Imagina o que ela ganharia com publicidade, com eventual venda de ingresso, tudo o que ela perdeu pelo não cumprimento da obrigação. E deve apresentar também todos os danos que ela teve. Imagina, ela gastou para contratar equipamento, para alocar equipe, para reservar um espaço para o evento. Isso tudo foram os danos, né? Ela pode, inclusive, pedir dano moral pelo não cumprimento dessa obrigação. Tudo faz parte dessa liquidação. Veja, o procedimento vai ser um procedimento comum. É uma petição inicial mesmo de liquidação. Tem a citação da parte requerida. A parte requerida pode apresentar contestação, contestando as perdas, contestando os danos. Ela não pode contestar mais a obrigação em si, porque aquilo lá já está superado. Se ela não mudou a obrigação em grau de recurso, ela não pode mais contestar. Mas ela pode contestar as perdas e os danos, os valores apontados, tá? Pode haver audiência de tentativa de conciliação, audiência de instrução e, no final, o juiz dá uma sentença. Veja, aquela obrigação que era de o Roberto Carlos ir lá e cantar se transformou em uma obrigação de pagar perdas e danos. Tudo vai ser apurado dentro do próprio processo. É assim que se faz na prática. Vamos dar uma olhada em mais um ponto importante. Impugnação. Como que se faz, então? A parte autora pede o cumprimento da tutela provisória. Lembra que a tutela provisória, ela se cumpre seguindo as regras do cumprimento provisório. A parte requerida, ela é intimada. E o artigo 520, que é aplicado ao caso, no parágrafo 1º fala, no cumprimento provisório da sentença, e aqui leia-se também decisão, o executado pode apresentar impugnação, se ele quiser, nos termos do artigo 525. O artigo 525 estabelece o prazo de 15 dias. Para que o executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos a sua impugnação. Então funciona assim, ó. O juiz deu a tutela provisória. A parte requerida é intimada. E o juiz estabeleceu lá 10 dias para cumprir. Passou 10 dias, ela não cumpriu, começa a contar 15 dias para ela apresentar a impugnação. Ela pode vir, inclusive, e falar, não, eu cumpri, está aqui a prova de que eu cumpri. Ela pode ter, talvez, alguma coisa, por exemplo, olha, a autora me procurou e nós fizemos um acordo, tá aqui, ela pode ter razão de impugnar. O que ela não pode impugnar é a decisão. Lembra, a decisão já está acobertada pela preclusão. Se o juiz deu a tutela provisória e ele não recorreu e não mudou, nessa impugnação, ele não pode atacar aquela decisão. Ele pode atacar tudo daí para frente, sobre o cumprimento, sobre novo acordo, sobre ter se tornado inexequível, inclusive, ela pode falar nesse ponto, tá? Então, você sempre vai prestar atenção nesse prazo, tá? Transcorreu o prazo para o cumprimento da obrigação, começa a contar o prazo de 15 dias para impugnação. Isso está disposto lá no artigo 525 do Código de Processo Civil. Meus amigos, esses foram os pontos importantes de como se executa uma tutela provisória que contém uma obrigação de fazer ou de não fazer. Obviamente que tudo que foi dito para a obrigação de fazer se aplica à obrigação de não fazer no sentido contrário, tá bom? É isso aí, espero que você tenha aproveitado e até a nossa próxima aula.